Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando mais um The InfoCast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um episódio deste podcast maravilhoso. Dessa vez, Pedro Matsunaga deu um migué. Não vou falar que é um chinelinho, porque é um motivo razoável e espero que tenha tudo corrido bem com ele durante o dia e principalmente com a Pequena Yu. Espero que a pequena Yumi tenha se recuperado da sua amidalite, gripe, seja lá o que ela tenha tido por causa de uma possível bactéria. E se a gente tem a baixa do Pedro Matsunaga, que é uma má notícia, a gente tem uma boa notícia, porque o Cutter tá aqui. Mas o Cutter finalmente está com o microfone de volta ativo. Cutter, como é bom ouvir sua voz de uma forma bonita sem parecer que tu tá no banheiro de uma rodoviária, cara. Tudo certo, Cutter?
Olá, Pedro Bregolin.
Meu Deus, abeludado.
uma belíssima saudação aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É isso aí, cara. O Japa deixou a gente aqui, mas nossa dupla é inseparável.
Não para.
Exatamente, cara. Tamo aí. E hoje tem divisão bem maneira pra gente falar, cara.
Tem uma divisão bem maneira. Hoje eu e o Cutter vamos destrinchar tudo sobre a AFC North, né? A antepenúltima divisão, faltam só três, contando este episódio aqui, esse preview aqui. Então, Cutter, estamos chegando já na temporada regular, a regular season já começa. E hoje, então, a gente vai encerrar as divisões North, né? A gente, semana passada, falou da NFC, hoje falamos da AFC. Semana que vem, então, a gente começa a falar das East. Começamos pela NFC, depois terminamos com a AFC. Mas o que importa é que a gente vai falar tudo de Steelers, Browns, Ravens e Bengals. Também lembrando que a gente está nas redes sociais, Cutter e amigo ouvinte, como The Info Football em todas elas. Então, The Information, The Info Football, se tu pesquisar, tu vai achar. E aí, então, a nossa roupa The Info Football, bem bonitinha, certinha. Lembrando...
Se for pesquisar The Information, pesquisa The Information NFL, porque tem um maldito The Information inglês aí, que
inglês,
aparentemente a galera gosta muito. Copiaram a gente.
Fazer o quê, né? Faz parte. Esse mundo aí. Quem mandou não registrar a marca, né? Vacilei, enfim. Sem mais delongas também. Lembrando que a gente faz live agora no YouTube e continuamos no Twitch, né? Por lá... Na terça-feira, quinta-feira é pré-jogo e sexta-feira também a gente tá fazendo live. Pra quem um dia pensou, esses caras aí falam que vão fazer live e nunca fazem. Irmão, três lives por semana e deve ser assim até o final da temporada, a menos que alguma tragédia aconteça. E aí eu me refiro à energia elétrica ou algo do tipo, porque eu confio na nossa periodicidade. Então sem mais alongas, sem mais groselhas, vamos de fato pro podcast. Bom, gente, vamos que vamos então pro podcast. E aí eu só quero fazer um adendo, tá? Se a gente não falou groselhas, né? Sem mais groselhas. Se a pessoa acha que o nosso podcast é uma groselha por si só, então já acabou o podcast, Alfredo Cutter. Mas pra quem gosta de ouvir as nossas possíveis groselhas...
Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui.
Ai, até semana que vem.
É isso.
Ai, olha, cara, vamos lá então começar as nossas opiniões ou groselhas, como o amigo ouvinte preferir. A gente vai falar então do Pittsburgh Steelers, tá? E aí, Cutter, ano passado, tanto eu quanto tu, quanto o Japa, a gente chegou no preview, né? Tinha uma pessoa aqui que tava mais hypada, que tava mais, digamos, talvez mais pé no chão, dando mais moral, que vossa pessoa no passado não tava tão baixo com os Steelers quanto eu e o Japa estávamos. Uhum. A gente pensava que ia ser um desastre, um time que não ia passar de 3, 4 vitórias. Não foi o caso, né? Muito por conta do Mike Tomlin, né? Mas o time continua com um ataque fraco, né? Principalmente quando a gente olha também pro coaching staff, né? O Matt Canada continua sendo o coordenador ofensivo. Isso é um ponto que a gente precisa dar a entender o quão prejudicial para a franquia é isso. Principalmente quando a gente vê os QBs que tem à disposição do time, né? O Kenny Pickett vai ser o QB1 novamente, né? Mas aí a gente tem, se ele machucar, é o Mitch Trubisky. Se piorar ainda mais, tem o Mason Rudolph. Só que aí, cara, é uma defesa muito forte. Eu acho que aqui vem o grande ponto e que faz esse time, mesmo a gente sabendo das suas limitações, conseguir, quem sabe, puxar umas vitórias dentro da divisão, principalmente em casa, né? Mas não ser um fiasco total como no passado, pelo menos eu pensei que ia ser. E por mais que eu reconheça que esse time seja um time bem fraco, hoje eu olho pra ele e penso, cara, não vai ser um fiasco total porque a defesa tem capacidade de ganhar alguns jogos. Mas não significa que Today Watch e companhia vão fazer uma temporada estrondosa e levar esse time pros playoffs, né, Cutter? Ou tu acha que eles brigam?
Então, eu acho que os quatro times aí conseguem brigar por playoffs, tá? Os Steelers, enquanto o Mike Tomlin tiver de head coach ali, cara, pode colocar você de quarterback lá e
eu rende,
de
né, cara?
Tight end, cara. Rende. Sério, tipo, eles dão um jeito. E como você falou muito bem, esse jeito normalmente passa pela defesa. Mas antes eu queria comentar um pouquinho do ataque, porque é algo muito intrigante, assim, nesse time. Porque tem muita gente nova aqui. Você tem o Kenny Pickett, que acabou de sair da temporada de rookie, mostrou alguns flashes interessantes, finalizou até decentemente a temporada. Você tem como running back o Najee Harris, que vai para o seu terceiro ano na liga. E até agora pra mim tem sido um pouco decepcionante, mas ele é um cara que, se bem utilizado, eu acho que ele tinha que ser utilizado de uma forma diferente. E eu,
cara,
lá atrás eu tinha falado disso, quando ele foi draftado. Eu falei, cara, eles vão usar ele como um power back, mas ele não é um power back. Ele é um cara para receber muito passe. E aí, obviamente, vai fazer as suas corridas normais de running back. Mas...
E assim, né, Cutter? A linha ofensiva dos Steelers, no passado recente, não é nenhuma flor que se cheire e não continua sendo uma grande linha ofensiva. Então,
pois é. Tu querer trouxe, que pelo running... menos trouxe pelo menos o seu Malo e o James Daniels, né? Então...
Sim, ó, dei um up dos últimos anos pra esse, mas também não significa que tu botar um running back lá, ainda mais quando ele não é um pure rusher, como tem na divisão, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco dos Browns, né? Mas não dá pra esperar que esse cara vá carregar esse time nas costas do jogo terrestre e bater 2.000 jardas correndo 150 vezes por ano, né? Então acho que esse é um ponto importante, cara. Eu acho que o jogo aéreo como um todo sofre, acho que por ser muito, entre aspas, unidimensional dos seus receivers, né? Apesar que tem o Pat Freiermuth, que é um, eu acho um bom tende, mas não tem um running back que hoje seja uma arma aérea, ou pelo menos não é usado como isso. E ó, isso faz falta num ataque moderno da NFL, né? Então, pelo menos no grupo de wide receivers, cara, vamos ver como é que o George Pickens, né? Ele tá fazendo um bom training camp. Tem bastante hype, acho
mais
que
segurar
um pouquinho, mais uma vez. Vamos ver como é que ele chega pra temporada. Eu acho que ele é o senhor Mr. Hype de training camps. Mas assim, eu acho que todo esse ataque primeiro me pega por uma linha ofensiva que eu espero que melhore, mas eu não sei tão bem quanto vai jogar. E aí também tem a questão do Kenny Pickett, que é um outro ponto que dá bastante dúvida pra esse time ofensivamente, tendo o expoente do Matt Canada que não me agrada nem um pouco.
Essa que é a grande questão, velho, pra mim. Porque eu vejo jogadores aí que têm um potencial muito bom. Eu acho que o Najee Harris tem um bom potencial. Sim. Eu vejo muito potencial no Kenny Pickett. No próprio George Pickens, que eu sou um pouco hater, eu vejo potencial. Tem alguns nomes na própria linha ofensiva que eu gosto bastante. Tem o Darnell Washington, que chegou aí via draft, que eu acho que vai ter um papel interessante como tight end bloqueador e também recebendo passes eventualmente. Mas o Matt Canada, que ele vai ser o centro disso tudo, porque ele que chama jogadas. E a gente viu que não tem sido um bom trabalho dele até agora, né? Então, isso aí pode vir a causar um problema bem grande aí pra esse ataque dos Steelers. E aí vai ser o que vai... É o que gera o teto desse time, né?
Sim,
porque a gente vai falar da defesa. A defesa é uma defesa bem boa, mas o ataque é novo, tem potencial, mas ele é mal gerido.
Ele, né? Ele é limitado por causa dessa gerência, né? E aí é complicado, sim, quando tua defesa tá segurando o ataque adversário pra 20, 21 pontos, pô, e tem jogo que teu ataque não consegue fazer 18, sabe?
Uhum,
e aí, um ponto positivo, ainda mais pra esse ataque, é que muitas vezes vai ter campo curto, ou até vai ter 6 pontos somados pela defesa, uma defesa que nos últimos anos rouba muita bola, consegue fazer, sim, pontos, né? Pick six, turnovers, fumbles,
essa dupla de safeties aqui, cara,
puta,
o KZ,
cara, é muito boa,
o KZ,
né,
e o Finch, o KZ não é nem tão bom assim, mas ele força muito o turnover, então é uma excelente adição justamente nesse sentido de conseguir essas jogadas game changer, sabe? De pegar e forçar um fumble, depois uma recepção ou uma interceptação por aí. E o Fitzpatrick é um dos melhores safeties da liga, top 3, lock, assim, não tem, não tem nem discussão aqui, ele é muito bom. E ele é outro que consegue muita interceptação.
Sim, né?
E aí você tem aquela galerinha de sempre, né? TJ Watt, Cameron Hayward, algum Joby, que é um excelente defensive end. E aí você tem o Alex Highsmith, que teve um ano muito bom em 2022, como eu esperava que fosse. E eu espero que ele continue, ou melhore ainda, essa performance dele, porque ele é um excelente jogador. Mostrou serviço desde 2020 e continua surpreendendo. Então, eu gosto bastante, principalmente do front seven. O meu problema maior aqui são os CBs, porque eu não vejo não vejo muito talento nessa galera aí. Tudo bem que tem o Patrick Peterson, que ele oferece muita experiência e tal, mas já passou um pouco da época dele. Você draftou o Joey Porter Jr., que é um talento de primeira rodada, e você conseguiu draftar ele na segunda rodada. Excelente trabalho.
Baita pick, baita pick.
Com certeza absoluta. Mas vamos ver se isso vai ser o suficiente, porque de, sim, resto você tem o Levi Wallace, que ele ficava entre titularidade e reserva lá em Buffalo, você tem o Chandon Sullivan, e aí você traz o Patrick Peterson, mas não é aquela, não é aquele grupo de corner que enche muito os olhos, 100%. Não. Exatamente.
Eu
acho que o resto da defesa consegue, tipo, suprir isso, entendeu?
Eu acho que tem um ponto muito importante. Primeiro, o Minka, eu acho que ele eleva não só o grupo de safeties, mas toda a secundária, todo o terceiro nível,
sim,
da defesa no geral. E quando tu tem um pass rusher que é tão voraz e faz o QB adversário, às vezes, ter menos de um segundo pra lançar a bola, facilita bastante o teu trabalho. Então, talvez a gente...
Pô, menos de um segundo é foda, é o flash de
defensivo. É o pleonasmo, né, pra galera entender o quão bom é isso aqui, tá? A gente sabe que é lá um segundo e meio, dois segundos, que meio segundo é complicado, né? Nem todo mundo é um dono da vida.
Tem aquela... Já que a gente tá falando de Steelers, né? Tem aquela jogada, aquelas jogadas, né, do Troy Polamalu, assim, pulando.
Aquele pulo center, né, cara?
Ele pula o center e, tipo, o maluco tem 0,1 segundo pra lançar a bola.
Cara, aí, pergunta séria. Isso hoje, na NFL, é falta fora do field goal? Ainda pode?
Pode. Você não pode pular por cima do long snapper, isso é falta.
Ah,
mas
tá,
o center
então,
pode.
Pelo center,
boa
pode,
sorte,
então.
Só.
Boa sorte, só tenta aí, fera. Não é muito fácil. Pô, cara, mano, não, tem que estar num estado muito inteligente pra entender o suficientemente bem do snap counting do time adversário pra conseguir fazer isso, cara. Opa, lá fala, pica.
Eu vi um... Não sei se era um documentário, um vídeo sobre isso do Polamalu, mas ele era extremamente esforçado.
Puta, cara.
Ele era muito esforçado de questão de, tipo, assistir tape, entender, tipo, nuances do jogo do time adversário. Cara, é coisa de louco. Depois eu acho aqui, recomendo pro pessoal da live depois, mas, cara, é demais. O Polamalu é um dos jogadores defensivos mais divertidos que eu já vi jogar e ele era um absurdo.
Infelizmente eu vi pouco da carreira dele ao vivo. Gostaria de ter assistido mais ao vivo o Polamalu. Ainda bem que existem os highlights. Vivemos.
Imagina
o
Polamalu e Minka Fitzpatrick, mano.
Puta, irmão, cara. Assim, melhor dupla de safety da história.
Da história.
Puta, cara. Mano, tem não tem como. Enfim, depois dessa putaria de dupla de safeties, cara. Eu acho que o único ponto negativo que eu quero trazer pra essa defesa, além do que o Cutter já ressaltou, que talvez não seja tão negativo, mas seja um ponto a se observar, durante a temporada e que talvez não apareça tanto assim por causa justamente do pass rusher. Tem um nome da defesa que eu acho muito preocupante, o Elandon Roberts, tá? Por experiência própria. Cara, aqui é um dos elos fracos da defesa. Puta, cara, que não sabe acertar gap, que não consegue ler, não consegue marcar em zona, assim, ó. Se esse maluco não deu certo com o Belichick, ele não vai dar certo com o Mike Tomlin, com todo respeito ao Mike Tomlin. Uhum. Mas eu acho que é um dos poucos buracos que podem ser explorados ao longo da temporada na defesa, se de fato ele se mantiver titular, como a gente espera, pelo menos pelo depth chart, antes do final da preseason, cara.
Cara, eu olho aqui, eu tô olhando provavelmente no mesmo depth chart que você, e aí,
nossas escadas.
É, exatamente, nossas escadas. E, cara, tipo, você tem ali o Elandon Roberts, e aí atrás dele você tem o Mark Robinson, esse matuto.
Sim.
É aquele cara que foi completamente fumado pelo Darnell Washington numa rota ali de training camp, que, tipo, cara, o Darnell Washington, ele dá uma viradinha muito pequenininha, porque ele tem, tipo, 1.000 quilos, né, em 1.000 metros de altura. Aí, o cara, e o Mark Robinson, simplesmente, ele não consegue seguir, e ele é, tipo, tem, sei lá, 1.80, tá ligado?
É, cara.
Mas eu olho outros caras aqui, tipo, com o Alexander, a gente já viu tendo seus momentos. O Nico Yatowski, quando tava nos Raiders, se não me engano, ou nos Bears. Eu não sei qual dos dois eles se destacam, eu sei que jogou por ambos. E o próprio Turner Mills, que passou por Seattle um tempinho e se destacou, mas aí foi mais por Special Team. Mas, enfim.
Playoffs, né, Cutter? Dá pra ser com playoffs?
Dá pra tirar.
Dá pra tirar? Tá, não, justo. Ou não.
Yeah.
Olha, é aqui, sim, tá? Eu acho que depende dos playoffs a ver se os outros times fracassarem muito. Tipo assim, tem que ter uma EFC muito fraca pra esse time, pra mim, pros playoffs.
Eu não esperaria isso.
Exatamente. Pra mim, os Steelers, assim, não vai ser uma pataquada total, tá? Eu acho que é um time pra 6-8 vitórias, mas pra mim, não vai almejar playoffs. Tipo, semana 15, já não vai estar brigando pros playoffs, cara. Então, eu acho que... Vai ter uma temporada decente, mas não significa que vai longe na NFL. E aí...
Eu fico entre 7 e 9, assim. Porque também a gente vai falar depois dos outros times, mas... Cara, é uma divisão muito difícil, é um schedule muito difícil pros Steelers, né, cara?
Muito.
Tipo, não é só porque o time tem alguns... Tem vários pontos ali que são preocupantes, mas também ele enfrenta adversários bem melhores numa NFC muito cheia de times talentosos. Então, enfim, acho que 9 vitórias, que eu acho que eles vão acabar saindo com 9 vitórias, mas não vai ser suficiente, entendeu?
Sim, tendo a concordar, até porque, cara, vai enfrentar, por exemplo, um time que vai ter Amari Cooper, People Jones, Elijah Moore, o David Njoku, vai ter lá uma linha ofensiva que é bem interessante, o Tônio, o Teller, vai ter pra mim o que é o melhor Pio Rusher, e eu sei que concorda com a sua opinião, né, que é o Nick Chubb. Tô olhando a defesa, não dá pra falar que ele é o melhor.
Tem o melhor Pio Rusher, mas tem o melhor Pass Rusher também.
Exatamente,
né?
Tem o Myles Garrett, e assim, tu pode fazer uma lista gigantesca, e eu acho que os Browns brigam pra ser o melhor elenco da NFL, tirando a principal posição do esporte, porque assim, eu acho que não adianta a gente aqui, Couteiro, ficar meia hora, uma hora falando do entorno dos Browns e tudo mais. Tem um problema que se chama Deshaun Watson, e aqui eu só quero fazer o parênteses, eu e o Couteiro, a gente sabe do problema que ele tem, a gente sabe que ele não devia estar na NFL, a gente não gostaria de ver esse cara na NFL, esse cara não deveria estar jogando futebol americano ou fazendo qualquer outra coisa fora da prisão, mas... Infelizmente o mundo não é justo, às vezes a justiça não faz justiça, que nem falariam lá no Jogo de Cultura, a justiça é burra, Rogerinho, concordo. E aí a gente tem que falar muito do Deshaun Watson, cara.
Sim.
E aí tem um ponto que pra umas pessoas ainda lembram do Deshaun Watson como o cara que era top 5 de NFL, e aquele Deshaun Watson leva esse time dos Browns pra briga de Super Bowl, só que pra mim o Deshaun Watson que a gente vai tá assistindo em campo, cara, é mais parecido com o do ano passado. Talvez com mais ritmo, mais preparado pra jogar uma partida de futebol americano, mas tem alguma coisa, tem um feeling em mim com o Ter que não vai pegar, sabe? Não vai voltar a ser aquele Deshaun Watson que jogava muito, e aí isso é um problemaço pros Browns, não só pelo contrato que ele tem, mas pras pretensões da temporada, cara.
Com certeza. Eu não sei se eu tava... Eu acho que eu não tava no preview da AFC West, Mas com certeza vocês falaram aí do Russell Wilson. E será que o Russell Wilson consegue voltar, né, do ano terrível que ele teve? É, cara, pra mim a conversa tem que ser a mesma, se não ainda maior, com o Deshaun Watson. Porque a última vez que a gente viu o Deshaun Watson jogar futebol americano em alto nível, não existia Covid, cara.
Puta, isso é muito louco. Isso, né? isso é bizarro.
Isso é muito louco. Então, tipo, o cara ficou um ano e meio fora, 2 anos fora, e ele voltou e jogou mal. Então, tipo, eu não confio mesmo, assim, no Watson. É, ok, ele pode chegar e ele, cara, é o cara que tem talento, então ele, tipo, ele pode chegar e voltar com tudo depois de uma off-season inteira, treinando com o pessoal e aí entregar certinho, beleza, ok. Mas, sei lá, pelo que foi mostrado pelo Watson em 2022, eu tô muito, muito, muito receoso de que esse time dos Browns simplesmente não vai... ele só não vai clicar. Por conta do Deshaun Watson, o time dos Browns pode acabar não clicando. Aí, um ponto positivo pra torcida de Cleveland é que você consegue lidar muito bem com o jogo tendo um QB ruim. Jogando. Porque você pode ter ali, tipo, um jogo extremamente terrestre com o Nick Chubb. Se você tem aí a melhor IOL da liga. Nas pontas eu ainda tenho certas preocupações. Jedrick Wills, Jack Conklin, o Wills veio no draft e o Conklin veio na free agency. Eles eram pra ser bem bons e não foram aquela maravilha toda. Então, tanto que eles acabaram draftando gente, tackles novos aí, né, no draft. Mas enfim, eu acredito que dê pra eles terem um jogo bem terrestre. E aí é aquilo, você tem uma defesa muito forte, nossa, muito forte mesmo, muito boa, e aí você consegue correr e matar o relógio com as suas corridas. É um estilo de jogo, assim, difícil de jogar contra quando encaixa, entendeu? Você precisa ter muitas big plays, e aí vai ser difícil você ter big plays porque você tem uma secundária maravilhosa com Denzel Ward, Martin Emerson, que é excelente, Greg Newsom, que é sensacional também, e aí você tem o duplo de safeties, ok, não é a melhor dupla do mundo, mas os corners com certeza ajudam bastante nisso. Você tem um pass rush, pô, violentíssimo, cara, porque o Myles Garrett é o melhor jogador da posição dele, tá? Ele é o melhor jogador da posição dele. E aí você adicionou o Dalvin Tomlinson, que é excelente jogador, o Shelby Harris, que é muito bom também, e o Zadarius Smith, que pode pode não ter tido o melhor ano da carreira em 2022, tudo bem, mas ele ainda é bom. Ele ainda vai ser uma adição legal aí pra esse time. Então, é uma DL completamente reformada. É uma secundária muito boa. Os linebackers não é aquela maravilha toda, só tem o Jock aí, que eu sou muito fã. Cara, mas o principal de tudo, a gente falou com os Steelers, com o Matt Canada, que ele pode limitar esse ataque. Ano passado, o Joe Woods, coordenador defensivo, limitou demais esse Cleveland Browns, essa defesa do Cleveland Browns. E agora eles se livram do Woods. E o Woods, não sei como, ele conseguiu um emprego ainda.
Não faz sentido, né, cara?
E eles trazem o Jim Schwartz, que é um especialista em defesas. Especialista. Ele já foi tão bom em defesa que ele virou head coach, não deu muito certo como head coach. Nem foi tão mal assim, mas não deu muito certo e voltou para ser coordenador defensivo. E ele é bom. Então, não vai ter mais essa limitação. A defesa dos Browns vai melhorar e muito esse ano. Porque melhorou com o pessoal em campo e melhorou com quem coach chama as jogadas. Eu tenho altas expectativas para a defesa dos Browns esse ano.
Cara, eu tenho mesmo. E eu acho que é um ponto muito importante do que tu falou, porque se tu tiver um time que é muito terrestre, significa que talvez o teu ataque não seja tão explosivo em pontos. E significa que a tua defesa vai precisar segurar mais os jogos. E eu acho que esse ano, esses Browns têm capacidade pra ter uma defesa que toma poucos pontos e assim dar margem pro ataque não precisar de um QB tão explosivo, tão bom assim pra vencer as partidas, cara. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante na discussão desses Browns. Sim. Até porque, não que eu esteja preocupado com o Kevin Stefanski, até por isso que eu citei ele no, quando eu estava falando sobre o coaching staff, porque ele é um nome que, de certa forma, me preocupa. E por mais que eu entenda que ele tinha ao seu redor um coaching staff muito ruim, mas o trabalho dele, pelo menos pra mim, não chegou à expectativa do que eu esperava do Kevin Stefanski, que fez...
Eu passo um pouco de pano.
Eu acho justo, eu acho que esse é um caso que tu pode passar pano, mas tu não pode falar que, por exemplo, bah, ele tá fazendo muito o que eu esperava.
Ah, é,
pra
com
mim,
certeza.
Ele não chegou nesse nível, só que talvez esse seja o melhor Browns que ele tenha pra treinar, no ponto de jogadores, mas principalmente do coaching staff que tá com ele, cara.
Sim, então, assim, com certeza. Esse é o melhor Cleveland Browns que a gente viu aí nos últimos...
Na história do novo Browns.
Acho que é o melhor Browns que eu já vi.
E aí, cara, tipo, eu acho que sim.
A gente colocou os Browns aqui como segundo na ordem, o que significa que a gente vai colocar eles em terceiro na divisão. Mas eu tenho, tipo, eu tenho muitas dúvidas. Porque eu acho que os Browns com um Watson decente ganham a divisão.
Eu concordo, cara.
Decente que eu digo é, tipo, nível QB mediano na NFL. Porque o Watson foi um dos piores... Isso. O Watson foi um dos piores quarterbacks da liga ano passado, quando ele jogou.
Top 5 piores da NFL ano passado.
Sim, com certeza. Absoluta. Tipo, eu acho que top 3 dos que jogaram, sei lá, meia temporada.
Justo.
Entendeu? Ele foi pior do que o Russell Wilson na temporada passada.
Sim, concordo.
Só que ele jogou, cara, menos jogos, entendeu? Mas, tipo, sim, por jogo, assim, ele foi pior do que o Russell Wilson em basicamente todas as estatísticas.
E eu acho que a curta amostragem de ele voltando na semana 12, né? Então, sei lá,
foi
cinco
semana
jogos,
12.
Se eu não errei a matemática. Cara, esconde muito do quão ruim ele foi. Então, se ele tivesse jogado, sei lá, literalmente 8 jogos, ou
foram
6,
se não me engano. Mas sim.
O ponto é, cara, a curta amostragem dos jogos talvez não evidenciou por um senso comum o quão ruim ele foi, o quão preocupante é o Deshaun Watson pra esse ano. Então, assim, eu concordo muito com o que tu fala, que com ele sendo top 15, esse time leva a divisão. Ou pelo menos vai brigar até a última semana com os Bengals, né? Porque os Bengals é um time muito, muito forte.
Sim. Mas eu tô bem, tipo...
Bem preocupado com o Deshaun Watson. Eu também tenho a mesma preocupação, assim... Pra mim, os Browns brigam pro playoff. Só que talvez os Browns sejam um time com maior range de vitórias. Porque se esse cara jogar mal, irmão, 6, 7 vitórias. E se o Deshaun Watson jogar mediano, 10, 11, se ele jogar bem... Cara, jogar bem mesmo... 12, 13, sabe? Tipo, é um
eu
range
consigo,
muito se, grande, muito
Se o Deshaun Watson volta a ser o Deshaun Watson de antes, da época lá
briga
dos Texans e tal...
Briga pela CD1,
é,
né,
tipo,
cara?
13 vitórias, 12,
exato,
13
exato,
vitórias,
cara.
É isso aí, entendeu? Isso aí, porque o resto do time é muito bom. Isso
que vai acontecer, né? E aí, cara, pra mim, briga pro playoffs, só que como vai brigar pro playoffs eu não consigo avisar, não consigo prever, justamente... Uhum. Por causa do
briga pro playoffs e briga pela divisão, mas o quanto eles brigam, eu não sei dizer ao certo. Mas eu vou colocar assim um range entre 8 e 11 vitórias pra eles. Acho
pode
que faz
ser,
sentido.
Pode ser. Acho que faz sentido, mas se tu quiser ser um. Ser, entre aspas, bem realista, cara, 6-13 pra mim.
6-13,
assim, é bizarro, cara. Tipo, tu poderia botar tranquilo.
Eu acho muito difícil eles
ganharem só 6
jogos. Só ganhar 6, é. Eu acho que, tipo, o resto do time é muito bom pra eles.
Bom pra perder tanto jogo.
Pra perder,
né?
10 jogos, assim, cara, 11 jogos, no caso.
É. Aí, enfim, Cutter, acho que... Para os Browns é isso. E outro time que também chega com algumas dúvidas para essa temporada, justamente por causa do seu ataque, é o Baltimore Ravens. Né? O Ravens chegam para mais uma temporada e aí então com dúvidas do Lamar Jackson em sua saúde, com a esperança do Odell Beckham dar mais profundidade a esse elenco e aflorar um Lamar Jackson passador, não só um Lamar Jackson corredor, continua com uma ótima dupla de running backs, né? O Dobbins e o Gus Edwards. E aí, então, né, tem lá
só tem um
o
problema, Bateman, né? Essa dupla de running backs nunca tá saudável.
Exato. Eu acho que
quando foi a última vez que os dois jogaram juntos?
O problema dos Ravens, como todo, é tá saudável, né?
Sempre, cara, nos últimos dois anos sempre foi isso, cara.
Não tem como, né, cara? E aí eu acho que é um time bem interessante. Eu acho que o time saudável briga pro playoffs, mas aí é foda quando tu vai conversar sobre uma franquia e a tua principal dúvida é, puta, será que vai estar saudável? E ano passado o clima dos Ravens foi bem ruim em todos os aspectos, né? Mas é aquilo, cara, Lamar Jackson saudável, correndo, passando a bola, tendo o Mark Andrews e a adição de bons nomes como o Odell Beckham Jr., e aí vai que o Bateman explode, vai que o Zay Flowers faça um impacto na NFL, uhum, né? Enfim, é um ataque interessante por uma defesa que é constante e de um time que no parâmetro geral, acho que não precisa esconder muito, né? Briga pro playoffs, é um time
Sim.
que vale olhar de expressão, de novo, você fica saudável, porque se começar a televisão na semana 4, 5, como é nos últimos 2, 3 anos, esquece.
É, e cara, eu sempre tento não levar questão de, tipo, será que lesão, a galera vai se lesionar durante a temporada? Entendeu? Nesse tipo de preview. E aí, tipo, todo ano, nos últimos 2-3 anos, eu chego aqui e falo, ah, não, os Ravens são muito bons e tal, podem lutar pela divisão, ok, beleza. E aí, tipo, a galera machuca pra cacete, acaba que na semana 12 eles estão jogando com QB3, tá ligado?
É, cara, aí é foda, né, cara?
É tenso, então, tipo, ok, eu vou continuar dando esse voto de confiança pros Ravens, porque teve muita lesão ano passado, sim, tá? E tudo bem, eles perderam alguns jogadores importantes ali, então Marcus Peters saiu, tem uma galera aí que acabou saindo do time, mas eu acho que eles melhoraram o pessoal deles, o Calais Campbell saiu também, né? Eles melhoraram o time deles da temporada passada para essa. Então você traz aí o Zay Flowers e o Beckham Jr. como novas armas aí pro Lamar Jackson, né? E coisa que ele nunca teve, cara, ele nunca teve armas tão boas quanto
sim,
essas aí.
Sim, sim, sim.
Não é nem aquela belezura e tal, mas ele não teve, tipo, é bem claro isso pra mim. É uma linha ofensiva que, apesar de ter um rookie, ela é bem sólida, caso saudável. O jogo terrestre, de novo, é aquilo, eu não vou ficar batendo até com a televisão o tempo todo, mas esses caras, eles nunca jogam juntos.
Então. Puta, e running back não estar saudável, ou pelo menos não ter um bom histórico contra lesões, é muito preocupante, né,
é
cara?
Foda. Então, eu vou pular o running back aqui.
A gente deixa quieto.
Enfim, cara, e o Todd Monken, ele pode não ser o melhor OC do mundo, mas ele consegue fazer os seus jogadores aprimorarem aquilo que eles são melhores. Então, eu vejo isso nele e eu acho que nesse primeiro ano aí, considerando Lamar Jackson saudável, esse primeiro ano com ele inteiro, né? Vai ter um trabalho surpreendente aí, esse time dos Ravens. E aí também tem aquela questão, né? A gente fala do Mike Tomlin é muito bom. Cara, o John Harbaugh, ele é tão bom quanto. Sim. Nesse estilo de consistência de vitórias. Ele é um vencedor de jogos. Isso é insano. Ele, tipo, você chega ali, pô, nossa, o Tyler Huntley de quarterback, pô, o Tio Patinhas de wide receiver, sei lá, cara, qualquer outro personagem aleatório de tight end. E, cara, ele sempre tem um time competitivo dele. Você sempre fica com medo daquele time, porque é o John Harbaugh, é a defesa forte dos Ravens, que tá sempre ali fazendo jogadas importantes, gerando turnovers e sendo overall muito consistentes, entendeu? Então, aí você olha e, pô, você tem caras como o Odafioe, que tá pronto pra dar um salto de produção aí, visto que agora ele vai ser o principal pass rusher da equipe. Você vai vir o David Ojabo, que vai Tudo bem, ele vai fazer basicamente a estreia dele na NFL, né? Porque, cara, eu era muito fã dele, mas ele teve aquela questão da lesão dele no Combine, né? Então, vamos ver agora como que vai ser essa dupla, né? Tem o Broderick Washington, que tá jogando muito bem aí nos training camps, pelo que eu ouvi. E,
Rockland,
cara...
Eu acho que é o
Rockland Smith, exatamente.
Muito importante nessa defesa.
Sim.
Ele chegou...
É a alma, né? É a alma da defesa.
É a alma,
né,
da defesa, cara. E a secundária, né, cara? Eu acho que, assim, tem lá o Marcus Williams, que é um nome muito importante. O Hamilton, acho que é um nome também bem interessante.
É uma das melhores duplas de safeties da liga.
Sim, sim. Tem o Humphrey, né, que eu acho que é um outro nome que eleva esse grupo.
Uhum, com certeza.
Não sou tão fã assim do Rocky assim, tá?
O Japa ia te matar, maluco, porque o Japa
sei,
ama o Rocky assim.
É bizarro o quanto ele ama, mas eu não sou tão fã dele. Não acho que ele seja ruim, tá? Longe disso. Mas
é que ele nunca mostrou nada na NFL, mas o Japa, ele insiste que ele é muito bom corner, tá ligado? O Rocky assim é absurdo.
É, enfim, o Japa é corner, não vou discordar, mas às vezes ele tem umas opiniões discutíveis, e algumas delas são bem fortes. Mas eu acho que essa defesa, eu acho que tem um ponto de... ver se realmente agora emplaca nesses novos nomes, né? Eu acho que teve uma transição, de certa forma, né? Principalmente na primeira e segunda linha. Então tem que ver se essa defesa encaixa, clica ela de fato. E o ataque é, cara, ver se fica saudável. E se ficar, eu acho que... Puta, é o mesmo caso dos Browns, tá? Só que não com relação ao QB, enfim. Mas é, se o time não tiver os problemas de lesões, esse time vai longe. Se esse time tiver problema de lesão, esse time morre cedo, cara. Tipo, só que daí o range, eu acho que ele é mais plausível de acertar. Tipo, cara, esse time aí, pra mim, no pior dos cenários, assim, se não conseguir render o que se espera, 8 vitórias, se render bastante, pra mim, briga por divisão, talvez chegue a 12 vitórias. O Lamar Jackson foi o único MVP unânime e não é por total...
Erroneamente.
É, exato, cara. O cara é bom. Vamos deixar isso claro.
Esse MVP unânime aí é uma tristeza, porque, tipo, o cara que ia receber... O segundo melhor jogador da liga naquele ano foi o Russell Wilson. Então, deve ser muito triste,
não,
cara.
Não foi um votinho, né, cara?
Não foi um votinho, cara.
Ah, aliás, será que o Russell Wilson consegue um voto esse ano?
Vá. Já era, mano.
Que já risada era. Foi essa, cara? Puta, cara. Pô, tu ia falar que talvez sim, daí tu lembrou que ele não tava mais no Seahawks, né? Falar a verdade, safado. Puta, irmão, tenho certeza.
Hoje o voto, cara, é... Meu voto é Geno Smith, MVP.
Cara, grande Geno Smith, cara. Grande Geno Smith, enfim... Mas acho que é isso, é um time que...
Pra mim eles têm exatamente o mesmo range dos Browns que eu citei, que é 8-11. Pra mim é tipo...
Justo.
Eles estão pau a pau ali, entendeu?
Até porque, se tu for parar pra pensar, né? Por mais que o Lamar possa performar acima do Deshaun Watson, o entorno dos Ravens é consideravelmente pior que o dos Browns, né? Então, eu acho justo, é uma opinião justa de se ter, e é um range que casa com a parte baixa dos Bengals. Eu não sei se tem mais alguma coisa dos Ravens a falar, mas eu acho que o grande caso e o grande time dessa divisão é os Bengals, né? E a gente já viu o que aconteceu nos últimos anos e tudo mais, mas eu acho que é o time que entra com o maior holofote, né, pra essa divisão. É o time que a gente vê, quem sabe, indo pro Super Bowl, talvez o segundo melhor time da conferência. Mas eu acho que talvez esse ano a gente tenha jogos mais interessantes das outras franquias contra o Cincinnati Bengals.
Eu concordo. É um time que não piorou, né? Ele continua muito parecido. E aí a gente comentou, né, no último podcast sobre continuidade de trabalho. E os Bengals continuaram com o mesmo play caller ofensivo e o mesmo play caller defensivo. E isso é muito bom. Mantiveram todos os principais wide receivers. O quarterback continuou. A gente tem essa história do Joe Mixon, que é meio estranha, mas ele provavelmente vai ser o titular. E você tem uma defensiva que mudou um pouquinho, tudo bem, mas não é aquela coisa maluca. Então, eu vejo um trabalho de continuidade muito bom mesmo, nesse time dos Bengals.
Eu acho que não só continuidade, né, cara? Eu acho que adiciona talento tem a chegada do, né, do Irv Smith, chega pra ser um novo tight end.
Orlando Brown, né?
Orlando Brown pra OL, aí já
é dá que o Orlando Brown, ele é meio estranho de analisar, porque é muito louco, cara. Eu não sei se mais pessoas veem isso também, mas, tipo, quando eu vejo o Orlando Brown em campo, eu fico, tipo, pô, eu olho pra ele jogando e parece estranho.
Sim.
Sabe? E aí, sim, eu olho nas estatísticas e o Orlando Brown é um dos melhores tackles da NFL.
Não, estatísticas. Eu tenho a mesma, então, tipo, eu tenho a mesma opinião.
É muito louco. Mas tudo bem, tipo, eu acredito que ele vai ser um upgrade aí nessa posição de left tackle, né? O Jonah Williams continua aí como right tackle, depois de se mexer por vários lugares aí da OL. E sim, o Irv Smith, ele... continua sendo uma aposta, né? Uma eterna aposta. Desde que ele foi draftado por Minnesota, ele não produziu muito. E agora ele é o tight end 1 do ataque do Joe Burrow. Então, tipo, vai ou racha, né, cara? Pelo amor de Deus. Não tem mais desculpa pro Irv Smith.
E não é como se ele não tivesse jogado com um bom QB, né? Não vou aqui comparar o Burrow com o Cousins, mas o Cousins é um bom QB. Eu acho que é mais culpa do Irv Smith não ter rendido na NFL até agora do que outra coisa, né? A única coisa que me preocupa nesse ataque, cara, é center e left guard, né? Eu acho que aí Ted Carras junto com o Cordell Volson não é o ponto mais forte desse time, é hoje o que me preocupa.
O Volson, cara, o Volson ele até jogou decentemente, velho, no ano passado, tipo, mas não é aquela beleza, né? O sim, ruim mesmo era o Ademid, né? E aí eles conseguiram se livrar dele, agora ele tá de reserva. Aí, então, tipo, tudo bem, né? Mas, tipo, e você ainda tem o Lyle Collins, né? Só que ele tá machucado.
Exato, e aí é um outro ponto que fica de...
Lyle Collins.
É. Grande nome, vou botar meu nome do filho de Lyle.
Cara, Lyle não é o nome da porra do mascote da Copa do Catar?
Puta!
Eu acho que é, né?
Eu acho que é. Não, deixa eu dar um Google aqui.
Eu acho que é, cara.
É lá, daí tem aquele apóstrofo, né?
Isso.
E aí,
mas o Lyle aqui também tem o apóstrofo.
Calma aí, deixa eu ver aqui.
Será que o mascote
da... Mascote Copa 2022.
Eu acho que é...
Laeb,
ah tá, é Laeb.
É L-A apóstrofo E-E-B, né? Ou...
Laeb Collins.
É, pô, mas não é tão estranho pra um norte-americano, cara, não é tão estranho. O ruim seria ter o nome de um mascote de uma Copa no Oriente, né? E é outro problema pra cultura americana, mas o nome em si não é tão estranho, cara.
Sim, concordo. E aí, cara, a defesa dos Bengals é uma parada muito engraçada. Ela parece muito com a dos Colts nos últimos anos, que teve um certo sucesso ali com o Matt Eberflus. Eu acho que a gente não consegue ficar um podcast sem falar do Matt Eberflus, mas enfim.
É bizarro, né? Ele alugou um triplex na cabeça do The Information, irmão, é isso.
Mas, cara, o Luan Arumo, ele é um dos melhores coordenadores defensivos da NFL, e ninguém fala do cara.
Cara,
ele é muito bom.
Tu acha muito bom que mesmo. Essa defesa, tá? E aí eu incluo quem chama as jogadas, vai sentir tanta falta do Jesse Bates, porque foi a grande perda da franquia pra temporada, né? Então acho que isso vai impactar muito, porque a gente tá falando aqui de uns melhores safeties de toda a National Football League, cara. Então é uma perda considerável.
Então, tipo, eles perderam não só o Jesse Bates, eles perderam o Jesse Bates e o Von Bell, né? Eles perderam a dupla de safety deles. Então, o Von Bell, ele já tinha um substituto ali no próprio elenco, que era o Dax Hill, que pra mim é do mesmo nível, se não melhor. Ele já tá fazendo jogadas excelentes aí na pré-temporada. E aí eles trouxeram o Nick Scott, que eu admito que eu não sou... eu não sou especialista no Nick Scott, mas com certeza ele não é parecido com ele não é do nível do Jesse Bates. Então sim, é um downgrade, mas você tem uma galera que tá evoluindo. O Cam Taylor-Britt vai ter uma função um pouco maior aí nessa secundária. E você tem caras como Mike Hilton e o Tidove Uzi que chegaram aí e viraram jogadores bem melhores. E fora aí outros jogadores draftados, né? Como o DJ Turner para quarterback, é ótimo, para cornerback, e o Jordan Battle para safety, que pode acabar ganhando aí essa posição do Nick Scott. Mas sim, com certeza é um downgrade. Só que mesmo assim, eu acredito que seja, tipo. Não tem, a gente não vai ter muito problema com isso, né?
Sim.
Porque tu olha pro front seven permaneceu o mesmo, né? E só que você traz na primeira rodada o Miles Murphy, que vai ser um cara para dar uma rotaçãozinha nessa DL, e vai ser bem interessante ver como o Murphy entra aí nessa combinação, porque você já tem o Trey Hendrickson, que é um dos melhores pass rushers da NFL. Você tem o Sam Hubbard, que é um cara muito bom contra a corrida e ainda assim faz umas jogadas bem importantes. Você tem um miolo bem bom com o DJ Reader e BJ Hill. Uhum. E aí você tem na reserva o Joseph Osai, que é um cara que eu gosto muito, e ele tem um skill set diferente desses outros dois que eu mencionei, porque ele é um cara um pouco mais rápido, mais explosivo. E agora você tem o Miles Murphy, que é um cara mais completão, né, e técnico, e de certa forma pro ready, que vai já chegar e acredito que vai fazer um impacto bem grande aí nessa rotação da DL. Então eu acho que o front seven vai salvar, principalmente essa perda aí do Jesse Bates. E a secundária, tipo, que tem nomes meio estranhos, mas que eles funcionam por conta do Anarumo, né?
Cara, favorito pra divisão, né? Eu acho que aqui não
sim,
tem...
Sim,
é, favorito.
A gente nem falou do Joe Burrow, né? Tipo, o Joe Burrow, ele é o melhor... O melhor não. O QB mais preciso da NFL.
Exato.
O melhor QB da NFL é foda.
Não tem como, Rafael Kutter. Aí...
Mas é o melhor da divisão. O melhor QB da divisão.
Poderia ser um corte da showcase daqui, até tu se retratar, cara. Pô,
O Joe Burrow é o melhor... E pronto, bota só isso. Bota isso
choquei,
em que aspas.
Vem aqui, choquei.
O Joe Burrow é o melhor. E aí você tem o trio de wide receivers, que é top 2 da liga.
É o
sem discussões.
É o melhor do NFL pra mim.
Tá, então top 1 pra você. Eu acho que esse ano...
O Seattle é o melhor.
O de Seattle... Eu acho que, tipo... Não dá muito pra dizer muita coisa sobre o Smith e Jigba, né? Porque Sim. Ele não jogou nada na NFL. E o Tyler Boyd é um cara super respeitável. Então, eu ainda coloco os Bengals como o número 1, mas eu entendo quem projeta e fala que a de Seattle é melhor. Porque,
sim,
por talento,
sim.
Por talento, o Smith and Jigba é bem melhor.
Depois desse ano,
de volta a ter essa conversa. Eu acredito que eu vou ter mudado a minha opinião.
Cara, assim, vamos ser sinceros. Briga por Super Bowl, briga pela AFC, eu acho que esse é o teto Sim. desse time. Vou ficar muito surpreso se esse time não ir para os playoffs e ir longe. E com todo respeito a quem torce para os Chiefs, tá? Mas torcendo pelos Bengals ou qualquer outro time vencer os Chiefs e ir para o Super Bowl, acho que seria muito legal ver os Bengals ser campeões, apesar dos Bengals terem ido para o Super Bowl há 2 anos. Mas seria legal ver um outro trabalho ser campeão do Super Bowl. Deixa eu vir a...
Cara, pro ouvinte ficar sabendo, eu tô sorrindo de orelha a orelha aqui, porque ouvir um torcedor dos Patriots falar isso é muito bom, cara. Eu queria alguém diferente ganhando a AFC esse ano. Eu tô ligado. Que você queria alguém diferente ganhando a AFC.
Todos
nós queríamos há 10 anos atrás.
Há 10 anos atrás, né? Nem parece que a flâmula aqui está no meu vídeo atrás de minha pessoa vai falar isso daqui. Pô, aliás, outro dia eu tava no trabalho pensando sobre os Patriots e NFL Bayern.
Relaxa, tem Ezekiel Elliott agora.
Puta, não, agora vai. Nós não gravamos ainda o preview. Nós vamos chegar lá, cara. Os Patriots vai ser...
Ainda bem que a gente não gravou esse preview ainda, cara. Inclusive, eu acho que esse preview vai ser o que vai dar mais polêmica. Porque o Japa não tá... Não gosta dos Jets.
Puta, cara, esse...
Preview... E eu gosto muito dos Jets.
Tu não é o único, né, cara?
Exatamente.
Esse Jets vai clicar. Enfim, Kuto. Vai. Cara, então aqui a gente estabelece um range alto, né? Tipo... No mínimo 10, eu acho que dá pra pegar 13 vitórias. Briga por Super Bowl, tá? Não só pela pela divisão ou pela conferência, mas pelo Super Bowl, acho que tá vivo na luta. Uhum. E pra mim é um dos três melhores times da NFL, junto com os Chiefs e com os Eagles. E é isso aí, Cutter.
Pra mim é o melhor time que não seja esses dois, assim, tipo, tá, eles estão na prateleira, assim, eu acho que o Chiefs e o Eagles estão na prateleira acima, sim, entendeu? Sim, sim. Mas o Bengals é o melhor time que não tá nessa prateleira, entendeu? O terceiro melhor time.
Enfim. Alguma coisa mais a ressaltar deste podcast, Cutter?
Cara, eu vou ressaltar uma coisa sobre os Ravens. Eu, assim que eu abri aqui o depth chart deles e fui olhar pro Special Teams, né? A gente tem o Justin Tucker, obviamente que ele é um absurdo. Uh-huh. Você tem o Jordan Stout, que foi o Panther Rookie ano passado, não foi tão bem assim, mas foi ok. E, cara, eles contrataram um novo long snapper, cara. O Tyler Ott, que era o long snapper de Seattle.
Nossa, olha.
Eu não fiquei sabendo que ele tinha saído.
Caraca.
E me deixa muito triste, porque o Tyler Ott nunca cometeu um erro na vida dele.
Puta, aí... Então, tipo... Ele nunca errou e mesmo assim foi demitido. Que tristeza, cara.
É foda, cara. É foda. O capitalismo é foda, maluco.
O capitalismo é foda, cara. O long snapper só se fode. Bom, Cutter, vamos terminando aqui o podcast, quase uma hora de muita informação sobre mais quatro franquias, ou seja, uma semana a menos para a regular season voltar. Vamos que vamos, Cutter. A gente vai mudar os previews para ano que vem, a gente não aguenta mais gravar preview, mas acabar os previews significa que a NFL tá voltando, que é o que mais importa, Cutter.
É isso aí, obrigado, Bregs, e todo mundo que ouviu até aqui, né? A gente tem planos interessantes aí pro preview do ano que vem. A gente grava tudo numa tacada só e foda-se.
Dois EPs semanais.
Porque, cara, senão a gente fica aí...
Dois meses! Porra,
toda terça-feira que se reúne, fala sobre quatro times e pronto. Pô, tem muito mais pauta, cara, pra falar.
Tem
agora
muito
tá
mais
chegando...
Pauta.
Nossa, agora tá... Como? As paradas são maneiras.
Exatamente. Você já vai ter passado a live, mas daqui a pouquinho a gente, pós-gravação, entra em live pra simular a temporada, que é muito mais legal do que gravar o podcast em live. Então, né? Cutter, um beijo, cara. Muito obrigado pela sua presença.
Um beijo pra todo mundo. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima.
Bom, gente, pra quem ficou até aqui, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Cutter, com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.